Bom dia, amados todos. Desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus também nessa manhã e nesse novo ano. Que o Senhor possa estar conosco em todas as coisas. Esse é nosso desejo. Vamos nos levantar para a oração. Ó, fiel Pai Celestial, nós olhamos para cima, para Ti também neste novo ano, Senhor. Esperamos a Tua graça, a Tua fidelidade. Tu nos ajudastes até aqui, Senhor, e Tu nos ajudarás adiante. Nós confiamos em Ti. Esteja conosco também nesta manhã. Abençoe-nos, abençoe a Tua palavra. Abençoe nosso amado irmão. Abençoe todos que vieram de perto e de longe. Fortifico-nos da partir da Tua graça. Nós Te pedimos no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. O irmão Schmidt trará a palavra de introdução. Hino 119. Ah, 190. Durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und dort sieht ein heiß Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen, gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie sich finden. In Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine vorhanden, da Dame müde Herr. Sag es laut in allen Landen, hier ist gestillt aller Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle nah und nah. In des Gottes Lamme Wunden am Kreuze auf Golgatha. Como segundo hino, vamos cantar 199. 199. Erforsche mich, Jesus, mein Licht. Durchleuchte mein Innerstes mir. Mein eigene Mühen taugt nicht. Ich nahe mich willig, ich nahe mich willig, ich nahe mich dir, ich nahe mich willig, ich nahe mich willig, ich nahe mich dir. Es soll mir die Welt und ihr Spiel, sie gab weder Trost mir noch Ruh. Ich habe ein höheres Ziel, mein Kleinod, o Jesus, mein Kleinod, o Jesus. Mein Kleinod bist du, mein Kleinod, o Jesus, mein Kleinod, o Jesus, mein Kleinod bist du. Gebe mein Liebstes dir her, mein alles auf Erden sei dein. Ich nach ihr dich. Herr Jesus, Herr Jesus, du selbst bist ja mein. Du selbst, o Herr Jesus, du selbst, o Herr Jesus, du selbst ist ja mein. Glauben erfasse ich dich, weiß es und traue es dir zu. Du reinigst und heiligest mich. Du kannst mich erretten. Du willst stets erretten. Allmächtig bist du. Du kannst mich erretten. Du willst mich erretten. Allmächtig bist du. Sei Lob und sei Ehre. Du bist meine Kraft, meine Ruhe. Du hältst mich, was will ich noch mehr? Du kannst mich bewahren, du kannst stets bewahren, allmächtig bist du. Du kannst mich bewahren, du willst stets bewahren, allmächtig bist du.
Obrigado. Assim é. Ele pode, ele quer nos proteger, nos manter, e Ele é todo-poderoso. Também eu quero, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse primeiro dia do novo ano que começa, quero dar as boas-vindas de todo o coração e desejar as bênçãos de Deus a todos. Que Ele possa nos dar da sua graça, como já nós ouvimos ontem à noite, para aquilo que Ele fez em nós, para que nós não esqueçamos e olharmos para aquilo que Ele nos prometeu. Esse é o nosso desejo. E com todos os irmãos e irmãs que nos comprometamos, cada um tem o mesmo desejo ou expressou o mesmo desejo, que o Senhor possa nos pudesse revelar mais ainda neste ano, que nós possamos trazer a honra ao nome, ao seu nome, e agradecer por tudo que ele fez, e que nos possa nos manter na sua palavra e o seu espírito possa atuar em nós. Eu gostaria, antes da oração, mais uma vez ler a palavra, um versículo que nós já lemos aqui na quarta-feira passada, nos últimos dias. Em Miqueias, o Senhor diz e fala ao seu povo através do seu profeta. E hoje, esta palavra, Miqueias capítulo 6, Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Esta é a palavra do Senhor. Não são palavras de pessoas, certamente foram escritas aqui em papel com tinta, mas, entretanto, contém a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça, que nós direcionemos os nossos olhares a Ele, que o nosso desejo somente seja aqui essa ordem do Senhor, e o que o Senhor ordena, o que Ele ordena além de que, o que Ele requer, senão que pratiquemos a justiça, e aqui que nós andemos no amor e na humildade com o teu Deus. Que o Senhor possa nos dar isso para que nós, com humildade, mas não com arrogância, imaginando algo de nós mesmos, mas sim que nós caminhemos com humildade diante dele. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, é uma palavra muito conhecida, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo, pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui, assim seja. Isso também vale para nós, especialmente o versículo 21. A ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, também em nosso tempo,
também nós, você e eu, nós estamos, nós temos, devemos a Ele gratidão e adoração. Nós somos, nós devemos a Ele trazer a gratidão, como aqui Ele diz, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Este é o nosso desejo. Isso eu desejo a todos nós. Eu desejo a mim e desejo a todos nós. Que o Senhor possa dar da riqueza da sua graça. Vamos nos levantar para orarmos juntamente. Pai Celestial, nós te agradecemos por todas as bênçãos. Senhor, se nós olhamos para o passado e vemos o que Tu fizeste, Senhor, grandes coisas Tu fizeste, nós sabemos, Tu tens mais ainda. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter nos chamado para isto, Senhor, para cumprir o amor, para atuar o amor, a Tua vontade, para caminharmos na Tua boa vontade. Também no Novo Testamento, Tu nos chamastes para reconhecermos a largura, a altura, a profundidade, ó Senhor. Mas sem Ti não podemos fazê-lo. Somente Tu podes revelar em nossos corações, em nossas vidas, no nosso caminhar e no nosso atuar para a honra do Teu nome, Deus dos céus. Abençoe a todos que estão aqui. Abençoe também todos que não podem estar aqui por motivo que quer que seja, Tu sabes, Senhor. Também abençoe todos que estão ouvindo agora. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo e te pedimos por Tua companhia também. Unja os lábios pelos quais falarás. Unja a Tua palavra, Senhor Jesus. Abra os nossos corações, abre os nossos ouvidos para recebermos, ó Deus, e proteger-nos e sermos atuantes dessa palavra para a honra do Teu nome. Amém. Podemos nos sentar. Então, ao desejo dos pais que os filhos sejam abençoados, nós pedimos que os pais venham para frente com as crianças. Então, enquanto isso, nós cantamos o coro número 2. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. O dem hart lobe dem Herrn, ja lobe dem Herrn. Alles, was Odem hat, lobe dem Herrn, hilft und rettet so gern. Alles, was Odem hat, lobe dem Herrn, ja lobe dem Herrn, ja lobe dem Herrn. Alles, was Odem hat, lobe dem Herrn, ja, lobe und errettet so gern. Daí vem mais uma pessoa. Então vocês terão que ajudar. É a primeira vez? Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por nossos irmãos que Tu abençoastes e também por essa criança saudável que Tu destes a eles. Eles querem dar de volta a Ti para que seja consagrada a Ti, consagrado para o tempo e para a eternidade. Tu, ó Senhor, disseste, ainda falas ainda hoje, deixa as criancinhas virem a mim e não as impeçam, pois para iguais a elas foi determinado o reino de Deus. Seja abençoado no santo nome de Jesus. Amém. Amém.
grande Deus, grande Deus, nós te consagramos também esta filha e damos a para ti, receba-a, coloque tu mesmos as mãos sobre ela, como tu o fizestes naquela época, e abençoe-a. Seja abençoada e consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. No nome santo de Jesus. Amém. Sejam abençoados no nome do Senhor. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, Tu deste aos nossos irmãos um filho saudável, um Joel. Eles Te trazem essa criança de volta, receba-o. Ó grande Deus, nós colocamos a nossa confiança em Ti somente. E nós cremos o que Tu, ó Senhor, dissestes, deixe as criancinhas virem a mim e não as impeçam. Receba este Joel em Teus braços, Senhor, aconchegue-o, abençoe-o. Ele seja consagrado a Ti para o tempo e para a eternidade, no nome santo de Jesus. Amém. Samuel, grande Deus, nós te trazemos esse Samuel, receba-o, abençoe-o, proteja-o, você abençoa a nossa irmã, dê uma criança saudável. Eles trazem a criança de volta para ti. Receba-a. Abençoe toda a família. Abençoe-os visivelmente. Nós te agradecemos por tê-los trazidos para nós. E nós trazemos de volta para ti. Abençoe a criança, a mãe, toda a família. No nome santo de Jesus. Amém. Grande Deus, nós olhamos para o trono da graça. Tu deste ao nosso amado irmão e à nossa preciosa irmã uma criança, um Filipe. Amado Senhor, Tu já abençoastes, visivelmente abençoastes. Eles Te trazem esse Filipe, receba-o. Ele seja consagrado a Ti para o tempo e para a eternidade. Nós cremos que isto aconteceu e nós Te agradecemos por teres abençoado toda a família. Todos sejam consagrados a Ti, todos são abençoados no santo nome de Jesus. Amém. Grande Deus, Tu deste, abençoaste os nossos irmãos e deu uma filha saudável, uma Verônica, e se trazem de volta para Ti. Receba, ó Senhor, receba, Senhor. Verônica, seja também Tu, você consagrada ao Senhor para o tempo e para a eternidade. Seja abençoada no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Sejam abençoados no nome do Senhor. Grande Deus, também essas duas crianças nós consagramos a Ti. Nossa irmã traz essas crianças a Ti. Receba-as, abençoe-as, que sejam consagradas a Ti para o tempo e para a eternidade. Nós cremos no que Tu dissestes. Deixem as criancinhas virem a mim e não as impeçam. Nós Te agradecemos. Tu as recebeste. Abençoe também toda a família. Esteja com eles. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós cantamos o coro número 4. Tudo Ele transforma, tudo Ele transforma. Podemos nos sentar. Alles verwandelt wandelt alles verwandelt alles verwandelt alles Zeit, der alles verwandelt. Não pedimos então para o irmão Frank. Obrigado, irmão. Sejam todos bem-vindos no precioso nome do nosso Senhor. Nesse primeiro dia do ano 2006, nós olhamos simplesmente pela fé no futuro. Nós não sabemos o que nos espera, mas nós sabemos, conhecemos aquele que, ao qual pertence o passado, o presente e o futuro, que já planejou tudo de antemão. E de acordo com a vontade, tudo, com a sua vontade, tudo tem que se cumprir. Sim, se cumpre. Nós agradecemos pela possibilidade de carregar a sua santa palavra, a sua maravilhosa palavra. E nós agradecemos por todos que receberam essa palavra, que reconheceram que é Deus, Ele que mesmo está falando através da sua palavra. Que não são palavras de pessoas que são pregadas, não interpretações que são passadas adiante, mas sim, mas a palavra original de Deus. Também temos saudações de amigos de todo mundo. Temos hoje visita do Nepal, de Camarões, de diversos países pela primeira vez. E nós agradecemos a Deus por todas as possibilidades que nós temos, que outros, que os irmãos têm para nos visitar, para ouvir a palavra de Deus, para levá-la consigo e para repartir com outros, compartilhar com outros. Então, o irmão Manfred também telefonou do Chile e disse: irmão Frank, nós permanecemos, vivenciamos todas as 5 horas, nós pudemos ver e ouvir e fomos abençoados. Simplesmente maravilhoso também por esta possibilidade que todo mundo pode ouvir a palavra de Deus. Não é isto a graça? Houve isso no tempo da reforma religiosa, ou há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Deus deu no tempo certo para que a palavra, de fato, possa encontrar seu cumprimento, que o evangelho do reino será divulgado e pregado a todos os povos e nações. Também lá, onde nós eventualmente não podemos ir corporalmente, pessoalmente, ao chegar, também todas as ilhas, onde quer que seja, a palavra de Deus alcançará as pessoas e não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. O dia de hoje também tem um significado especial, ou seja, 1º de janeiro de 1980, quando eu fui levado com a ambulância para o hospital, e então os médicos falaram que não havia mais nada que podia ser feito, e me foi dito: é tarde demais. Hoje eu tenho a fotografia, eu vi a fotografia que nossa irmã Inha, que era enfermeira nesse hospital no qual eu estava deitada, ela fez a fotografia quando eu estava preso somente nos aparelhos de sobrevivência artificial, e realmente a minha vida estava presa a um fio de seda apenas, e que Deus guiou de tal forma que eu, no momento quando estava terminando aqui nessa terra, eu fui retirado do meu corpo e pude vivenciar o arrebatamento. O rebanho vestido de branco, eu vi. Na primeira fileira, estavam somente irmãos. Nas outras fileiras, estava misturado irmãos, irmãs. Todos estavam jovens, eu creio, mais ou menos 18 anos de idade. Nesse ponto, eu não sabia o que... Eu creio que em Jó, capítulo 30 ou 33, onde está escrito que nós seríamos trazidos de volta à nossa juventude. Eu sabia que o irmão Branham, em seu tempo de vida, ele foi levado para o paraíso, e todos que estavam lá, ele os viu jovens. E assim está em Jó, capítulo 33, versículo 25. Jó 33, versículo 25. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Na glória, não haverá mais pista nenhuma de dificuldade e de morte. Nenhuma pista sequer de pecado e daquilo que esteve nessa terra. Tudo será novo, e nós não nos lembraremos, poderemos lembrar mais do que foi uma vez. E a felicidade permanente eterna, quando eu sempre subi mais e mais para cima, eu vi, e quando o nascer do sol, se vê o sol sobre as nuvens, e é verdade, e isso é verdade, eu vi a santa cidade descer dos céus, eu vi como a luz, os feixes de luz centralmente que vinham de um ponto e disso que poderia se ver como Novo Jerusalém, eu podia ver na luz, ver exatamente as dimensões e a forma da Nova Jerusalém. Eu não quero entrar em maiores detalhes, mas Deus, de fato, deu graça no momento quando terminar o tempo aqui, onde era terminar o meu tempo aqui, onde eu queria dizer, como estou diante de ti, eu estava muito fraco, eu não podia expressar essas palavras, e no próximo momento eu fui tirado desse corpo. Por favor, compreendam, quando após essa vivência, eu voltei de novo ao corpo, e meus olhos se abriram, e eu olhei dentro do quarto, eu chorei amargamente, eu estava tão decepcionado, eu realmente pensei que o arrebatamento havia acontecido. Agora, nós estamos com o Senhor todo o tempo. E então, abrir novamente os olhos neste corpo, as lágrimas caíram simplesmente dos dois lados, dos dois olhos, e ardiam realmente na minha pele. Não sei se vocês sabem o que vocês sabem, lágrimas quentes, talvez a maioria não conheça isso. Simplesmente foi uma tal decepção que eu, nesse corpo, ainda tive que voltar nesse corpo. E então eu exclamei que eles me tirassem dessa sala onde havia uma cortina à direita e à esquerda. Deus simplesmente determinou assim. O meu tempo ainda não havia se cumprido. E se eu ainda me lembro ou penso sobre isso, que desde esse tempo, a partir desse tempo, o Senhor, ele abriu tantas portas em tantos países, especialmente o irmão Menat, utilizou o irmão Menat. Eu não posso dar todos os detalhes aqui, mas Deus o utilizou nos mais diversos países, se eu me lembro, de Istambul, ou qual seja, nos países da língua, os países islâmicos, e nas reuniões que nós tivemos, pudemos ter em todos os lugares, até não somente Universidade de Moscou, Universidade de Varsóvia, como Deus abriu portas para que a palavra pudesse ser levada. Deus tem o seu caminho com a sua igreja, e ele caminhará esse caminho até o fim com todos nós. Deixemos-nos sermos encontrados fiéis, crer como a Escritura diz, não olharmos para a direita ou para a esquerda, ou desviarmos para a direita ou para a esquerda, não fecharmos compromissos, entrarmos em compromissos. Vocês se lembram, em 1 Moisés 6, em Gênesis 6, quando os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens, Deus disse, anunciou o fim de toda a carne, está diante de mim. E nós vivemos agora, vendo espiritualmente, de fato, na mesma situação. Tudo se é encaminhado em compromissos, nós não se vê mais a diferença. E se nós formos no campo religioso, especialmente no cristianismo, se nós olharmos lá, então todos dizem, nós temos a mesma confissão de fé da Nicéia, e por isso nós pertencemos uns aos outros, somos uma unidade. E como ontem eu já mencionei, ontem à noite, e então há ainda a Igreja do Senhor, que não são parte da confissão de fé da Nicéia e da Calcedônia. Eu trouxe aqui o catecismo, quem quiser dar uma olhada,
pode fazer isso, como numa página está escrito a primeira edição, então a segunda foi dada a segunda edição e foi adicionada e modificada. Na Bíblia, nada precisa ser adicionado. A Bíblia é perfeita, é a palavra fechada de Deus, completa, plena. E o irmão Dieter Johrem deu o seu testemunho aqui com o título Meu Servo, Reúna-me o meu povo para mim, todos que fecharam aliança comigo no sacrifício, reúna o meu povo para mim, a minha igreja, o rebanho comprado pelo meu sangue, para que ouçam a minha palavra. Essas são as palavras de Deus. Não uma pessoa fala, mas sim o Senhor. E vocês, no dia da eternidade, no total, poderão compreender o que realmente veio sobre nós. Que Deus, num tempo onde tudo está uma bagunça, uma desordem geral, onde a sedução está em todos os lugares, sim, em todos os lugares, e que Deus nos criou um oásis da paz, do descanso, nos deu essa, que nós podemos contemplar a sua palavra, receber essa palavra como semente divina, e que nós podemos vivenciar essa preparação a partir da sua graça. Nós testemunhamos repetidamente, e é verdade, o Senhor, Ele cumpriu a sua promessa, é um tempo profético, e a palavra profética está reluzindo na escuridão como uma luz, uma forte luz, e nos ilumina. O tempo do fim, na sua última fase de desenvolvimento, e quando eu hoje eu vi a imagem gráfica da moeda da Suíça, que já é anunciada com preço especial e com autorização de Berna, já é impressa, uma edição especial. Então pensei comigo mesmo, algum dia não será mais necessário fazer alguma decisão de algum povo ou nação, algum dia estará tudo lá, Europa estará unificada, e aquilo que o profeta Daniel disse no capítulo 2, no capítulo 7, do último império mundial, vocês ouviram no dia 24 de dezembro, quando o Papa alemão e romano, e ele disse, trata-se da nova ordem mundial, e realmente disso que se trata, isso nós sabemos, mas para nós como igreja, trata-se da velha ordem divina, que somente pode ser vista através e pela palavra de Deus. A nova ordem mundial, nós não queremos nem sequer mencionar, mas o inimigo, ele ainda é o príncipe desse mundo. Ele ainda tem a regência, a direção, mas chegará o tempo onde se cumprirá agora o poder e o reinado chegou ao nosso Deus e o poder de reinar aos seus ungidos. Nós estamos, de fato, muito próximo do cumprimento das últimas profecias bíblicas e agradecemos a Deus que nós permanecemos sóbrios e com pensamento claro e que todos permanecem sóbrios, continuem com o seu trabalho e até hoje nós, graças a Deus, não temos uma sequer um desvio de insobriedade dentro da mensagem. Todos permaneceram sóbrios. Isto deve permanecer assim até o fim. Assim está escrito e assim tem que ser, para que não venha nenhuma vergonha sobre o nome do Senhor, seja trazido sobre o nome do Senhor, mas sim, todos nós possamos vivenciar a nossa preparação e nesse mundo, totalmente sóbrios, permanecemos totalmente sóbrios e normais e claros, possamos ordenar o cotidiano corretamente, também o domingo, para que nós de fato façamos tudo, possamos ordenar tudo biblicamente. Os crentes são de fato as pessoas mais sóbrias que existem sobre a terra. Isso é verdade. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Primeiro, Isaías 53. Aqui nós temos a indicação já do versículo 1. Isaías 53, versículo 1, a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então vem a descrição, pois como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, versículo 3, desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e assim por diante. E então, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós caminhávamos por nossos próprios caminhos, todos nós que não havíamos recebemos o caminho de Deus que foi revelado posteriormente. Em Isaías 57, por favor, não esqueçam, o caminho do Senhor não nos é colocado no berço pelo nascimento natural. O caminho do Senhor não nos é dado por nenhuma atuação religiosa, mas sim através da revelação de Jesus Cristo. Ela nos é mostrada. Isaías 57, versículo 14 e 15. E dir-se-á, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Isto deve acontecer hoje aqui. Que o Senhor, que Ele possa fazer tudo bem conosco pela sua grande graça e misericórdia. Que nós possamos sentir, diretamente possamos sentir. No mais, eu não vejo a irmã aqui no momento. A irmã Daniela me ligou hoje pela manhã. E já 19 anos ela tinha um problema no coração.
ia sempre, eram sempre 40 batidas no minuto, além do normal. E vejo então, ela sentiu ontem à noite, diretamente no seu corpo, eu senti, aconteceu no meu corpo, e ela foi curada. O Senhor é simplesmente fiel. Ele confirma a sua palavra. Assim como crermos, nós veremos a glória de Deus. O Senhor, Ele resiste a todos aqueles que são arrogantes, que já sabem tudo. Com eles, Ele não pode falar sequer. Deus, Ele somente pode falar conosco se como os discípulos, sentarmos aos seus pés para ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. E isso nos diferencia novamente de todos os pregadores ou seminários e pregadores de todas as escolas bíblicas, onde é ensinado e é ensinado e é ensinado. E nós nos lembramos da palavra: todos serão ensinados por Deus. Sejamos sinceros, em cada denominação há lugares de formação, todos os lugares é ensinado, mas o que é ensinado? Chegou o ponto agora, o tempo onde nós de fato sejamos ensinados por Deus na Escritura, no plano de salvação de nosso Deus, que sejamos introduzidos nesse plano. E que, para reconhecermos o tempo e a hora, muitos falam do tempo do fim, especialmente aqueles que estão ligados a Israel. Ontem eu já mencionei, assim, se Deus quiser, somente se Deus quiser ou permitir, em maio desse ano, nós faremos uma viagem a Israel, se Deus quiser. Mas nós podemos até falar de Israel. Podemos até caminhar com esse sinal do peixe no carro, mas não lemos que Deus proibiu o sinal de um peixe. Ele diretamente proibiu esse sinal. Sim, na Santa Escritura, Ele proibiu. Então dizemos, sim, nós somos amigos de Israel. Então, nós temos esse sinal do peixe. No mais, o Papa, e na sua fala de Natal, que o sinal de Deus na Terra é a Igreja. E nos nossos olhos, nos olhos de Deus, o seu sinal, assim como está escrito, a vocês será dado um sinal. A virgem se tornará grávida e dará luz a um filho. Este é o sinal divino que Deus se revelou a nós aqui na Terra. Não uma instituição, é um lugar de revelação de Deus, mas sim, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nossa missão é, como está escrito, tirai os tropeços ao meu povo. Não todos os povos, eles sequer ouvem, mas aqui, meu povo, está escrito aqui. Preparai o caminho, junte o meu povo para que eles possam deixar ouvir as minhas palavras. E todos que foram enviados por Deus eram carregadores da palavra de Deus. Não foi a palavra de Isaías ou de Jeremias, era a palavra de Deus, que permanece eternamente. Vocês podem ler isso em Isaías 40. Aqui o homem de Deus dá testemunho. Isaías 40 começa com as palavras: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Em versículo 3. Eis a voz do que clama.
preparai no deserto o caminho do Senhor. Então, diretamente, indo ao versículo 6 e 7, uma voz diz, clama. Respondi eu, que hei de clamar? A resposta, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e murcha a flor. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Pedro, ele pegou, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele repassou essa palavra e ele finaliza com as palavras, 1 Pedro, capítulo 1. E deixe-me dizer isso aqui já, nossa pregação, a última que nós mantivemos tem que ser como a primeira foi, que os nossos irmãos, que eles fizeram no princípio. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. O amor nós temos que sentir, ela precisa estar lá. Elas têm que se mostrar, amai ardentemente uns aos outros. Almas na obediência à verdade, purificados, que levam ao amor fraternal não fingido. Então, isso segue no versículo 23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. E então vem a repetição do versículo de Isaías 40, porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Sejam profetas, sejam apóstolos, sempre o mesmo Espírito de Deus, sempre a mesma palavra de Deus, plena concordância do Velho e Novo Testamento. Quão frequentemente deve ser dito ainda, irmãos e irmãs, que o Novo Testamento está repleto de cumprimento das profecias bíblicas. Ele iniciou-se com o cumprimento de profecias bíblicas. Tudo havia estava anunciado, tudo havia sido predito, tudo havia sido prometido. E então, e está em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. E então vem a citação do Velho Testamento. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Simplesmente maravilhoso quando nós lemos aqui. E a palavra de Deus aconteceu para João. Ele também esperou até que o tempo estava cumprido e ele tivesse sido missionado para cumprir o seu ministério. Por favor, não esqueçam, Deus tem um plano de salvação que foi escrito do começo ao fim. Esse Paulo ou Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele reporta de Paulo que ele pôde dizer, eu vos preguei todo o conselho de Deus, ou se Pedro pôde dizer, mais firmes temos a palavra profética, e se de Paulo, no último capítulo dos Atos dos Apóstolos, está escrito, ou foi escrito, que fundamentado nos profetas e nas leis, ele tentou convencer que Jesus é o Cristo. Não há nenhuma divulgação verdadeira no Novo Testamento que está separada ou não conectada ao Velho Testamento. O Novo é simplesmente o cumprimento de tudo o que foi prometido e foi anunciado no Velho Testamento, até o novo céu e até a nova terra. Todos vocês sabem, no século 3 e 4, o Velho Testamento foi colocado ao lado, foi deixado somente para os judeus, e os judeus como rejeitados por Deus, nós tem que se reler os amaldiçoamentos dos pais da igreja, que eles falaram contra o povo de Israel e se colocaram como a igreja e os judeus, e deram os judeus para perseguição, para serem perseguidos. Nós sabemos a Santa Escritura. Já por Moisés, Deus deixou dizer, eu farei vocês um povo do qual terão ciúmes. Deus, no seu plano de salvação, desde o princípio, ele incluiu os povos gentios, mas ele iniciou com Israel e continuou com todos os outros povos, porque Deus, o Senhor, porque no seu primeiro encontro com Abraão, em Gênesis 12, especialmente 17 e 18, ele deu a promessa, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Deus guiou assim, para que Abraão fosse o pai da fé e até a justiça lhe foi imputada sem a circuncisão. E a circuncisão foi lhe dado como selo do pacto com Deus e da justiça divina através da graça. Isso pode ser lido na carta aos Romanos, especialmente no capítulo 4. Existe uma ordem divina de salvação. E agora, no fim dos dias, de acordo com Romanos, capítulo 11, virá o número completo, será completado o número das nações na igreja. E quando esse número estiver cumprido, então as portas se fecharão, a igreja será arrebatada e Deus se voltará ao povo de Israel totalmente. Deus iniciou com Israel e Deus ele finalizará com Israel. Nesse meio tempo está o tempo das nações. Assim Tiago, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, assim ele explicou a partir do versículo 13, que Deus o Senhor, primeiramente, chamou uma igreja das nações para o seu nome, e então se direcionaria de novamente a Israel. Isso está de acordo com o que o nosso Senhor, em Lucas 24, versículo 21, o que ele disse lá, que Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios tivesse passado. Deus guiou todas as coisas e permitiu, e diga, se acontece que Israel está sendo reunido, esse é o ponto de tempo do qual ele disse, em verdade vos digo, essa geração não irá passar até que tudo se cumpra. Céus e terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Então, um plano de salvação de nosso Deus, que não é ensinado em algum lugar, mas revelado por Deus, já na Escritura dos nossos irmãos do princípio, já foi revelada. O que nós, agora, no fim, nós tínhamos que saber. Nossos irmãos, na primeira geração, receberam tudo revelado, o que fazia parte do plano de salvação, diretamente até a plenitude, a finalização. E Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, especialmente, versículo 26 e 27, que Cristo, nosso Senhor e Redentor, que Ele colocará uma igreja diante da sua presença sem mácula e sem mancha. Nenhum profeta apresentará essa igreja. Ele mesmo derramou o seu sangue, Ele mesmo pagou o preço, Ele se revela para nós, nós entramos e seguimos o caminho dEle. Profetas e homens de Deus, eles podem indicar o caminho, mas o Senhor é o caminho. Os homens de Deus podem pregar a verdade, mas o Senhor é a verdade. Ele é a palavra. E no princípio era a palavra. E a palavra estava em Deus e morava entre nós. Vamos nos lembrar, especialmente em Salmo, no Salmo 110. Lá eu gostaria de ler as primeiras palavras de Salmo 110. Para passar diante dos nossos olhos que no Velho Testamento, todo período de tempo foi visto em uma unidade, apesar de que 2000 anos, ou que tenha sido contemplado um tempo no seu total de 2000 anos. Ouçam Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Vocês percebem exatamente quem tem essa tradução diante de um H, a um grande I. Nós não queremos entrar em detalhes, mas aqui já a revelação do Velho Testamento, já trazido para o Novo Testamento. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isto ainda não está cumprido. Por quê? Porque Cristo, ele precisa reinar como rei. Agora, ele está na igreja. Deixa eu ler para vocês de 1 Coríntios, capítulo 15, como o homem de Deus, como ele ordenou as palavras da Escritura para mostrar para nós, para que ninguém se desanime ou pense consigo mesmo, mas Deus ainda não fez tudo. Deus fez tudo, mas somente quando o tempo se cumprir, então acontecerá aquilo o que ele predisse no seu plano de salvação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, no mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E nisto nós esperamos aqueles que pertencem a ele, na sua vinda. Então isto tem que, e também isso tem que ser falado claramente. Cada vinda de nosso Senhor é um aparecer pessoal. Não há uma vinda do Senhor como algo vazio, ou como ensinamento, ou como filosofia, ou como ensinamento. Cada vinda do Senhor seja como noivo para levar a noiva para o lar celestial, seja como filho do homem para se sentar no trono da sua glória e para reunir todos os povos diante de si, ou como de acordo com Apocalipse 1, versículo 7 e 8, ele virá onde todas as pessoas o verão, também aqueles que o trespassaram. Cada vinda do Senhor, ou quando ele vier para reinar como rei, são diferentes vindas que têm diferentes contextos no plano de salvação, no conselho de Deus, e que tem que ser levados, tem que ter consciência deles. É sempre necessário, por isto, quando lemos a Santa Escritura, e eu recebi há pouco um tratado vindo de Grunau, onde é exortado que há pessoas que creem que o arrebatamento que acontecerá antes da grande tribulação. E toda argumentação em todo o tratado não tem nenhuma base de início, mas simplesmente, somente mal compreendido, coisas mal compreendidas que são relatadas. Uma coisa é que primeiramente a lua se tornará, o sol se tornará em trevas, e que então o Senhor virá nas nuvens com grande poder e glória. Mas isto não tem nada a ver com a vinda de Jesus Cristo como noivo que buscará sua noiva para as bodas de casamento. Quando ele nos buscar, então nós encontraremos nas nuvens, nos ares, como está escrito, os mortos em Cristo primeiramente ressuscitarão, e aqueles e nós que estivermos vivos seremos transformados, e juntamente nós iremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Esse não é o ponto de tempo onde todas as gerações da terra irão chorar e olharão aquele ao qual traspassaram. Isso somente virá quando ele então se revelar e vir para cá, e como está escrito no profeta Zacarias, eles olharão para mim, aqueles ao qual traspassaram, e clamarão todas as gerações da terra. Nós temos que pegar a vinda de Apocalipse 1 com a vinda do profeta Zacarias. Voltamos ao profeta Zacarias. Nós temos que conectar o Velho e o Novo Testamento, e então nós teremos uma resposta balanceada e não uma argumentação. Falando sinceramente, argumentos comprovam que não há revelação. Nós precisamos somente pegar os dois exemplos do Velho Testamento. Enoque, como o sétimo depois de Adão, ele foi arrebatado antes de vir algo sobre a terra. Então Noé entrou na arca antes que viesse o dilúvio. E até Ló saiu de Sodoma, foi retirado de Sodoma, antes que caísse fogo e enxofre e chamas. E se o nosso Senhor diz assim será novamente, então será assim novamente. Mas, como foi dito, nós temos que sempre pegar o Velho e o Novo Testamento para constatar em que contexto o que foi dito. E voltando, então, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade, todo poder. Por favor, ouçam atentamente. Vencidos, já venceu, o nosso Senhor já venceu tudo na cruz do Calvário. Mas então, vem a destruição, e o que será destruído não é para sempre. A vitória sobre todas as potestades da escuridão virá. Após a vitória vem a destruição, e eles então serão jogados no mar de chamas. Vamos ler adiante. Pois é necessário que ele reine. Quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então nós lemos, mas quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, então é claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então aquele também, o próprio Filho, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vocês leram juntamente, vocês ouviram atentamente. Lá não está escrito mais para que o Pai seja tudo em todos. Então está para que Deus seja tudo em todos. Irmãos e irmãs, aceitem isso. Trata-se de fato de que nós tomemos cada palavra de Deus, nós leamos assim como está escrito, recebamos assim como está escrito, para que se torne revelado para nós. Vejam, nos 4.000 anos, desde Adão até Cristo, nenhuma pessoa mencionou a Deus como Pai Celestial, ninguém falou de um Filho. Acima de 6.000 vezes em todo o Velho Testamento, desde Gênesis 2, versículo 4, e toda Santa Escritura sempre é Deus o Senhor, Deus o Senhor. Elohim, Yahvé, o Eterno. Mas então Deus, para nós, Ele quis fazer a ponte conosco e quis nos receber. Ele nos deu o estado de filhos através da graça. E por favor, ouçam atentamente. Adão, ele foi um filho criado por Deus. Ele foi criado por Deus, da natureza de Deus. Jesus Cristo, ele saiu de Deus. Eu serei pai e ele será meu filho. Assim como todos os filhos surgem de seus pais, então o filho surgiu de seu pai. Vocês podem ler isso todos. Salmo 2, versículo 7. Segundo Samuel 7. Primeiro Crônicas. Pode ser lido em todos os lugares até Salmo 98. Eu o farei como primogênito. Aqui está o ponto, amados irmãos e irmãs, sobre a divindade e sobre as revelações particulares. Não pode ser discutido, não pode ser brigado a respeito. Elas têm que ser vistas em conexão com o plano de salvação. Porque o nosso Senhor, ele carrega os quatro títulos de filho. Mateus 1, versículo 1. Filho de Davi, filho de Abraão, no primeiro versículo do Novo Testamento. E é nosso Senhor e Redentor, filho de Abraão e filho de Davi. Por quê? Nós temos que voltar. Abraão, o que Deus prometeu a Abraão, nós temos que voltar a Davi. O que Deus prometeu a Davi, a edificação no Velho Testamento vai até o cumprimento no Novo Testamento. Compõe a base sobre a qual tudo aquilo que Deus prometeu acontece e se torna revelado. E então, naturalmente, filho do homem e filho de Deus. Quão frequentemente nós temos que dizer, como filho de Davi, ele é o rei. Vejam, os teu rei vem a ti cavalgando sobre um jumento. Como filho do homem, ele é o profeta. Um profeta como eu. Deus vos tirará dos seus irmãos, deixará surgir a partir dos seus irmãos. Não somente Deuteronômio 5, 18, Atos Apóstolos 32, 2 e 3 confirmam isso. Então está escrito ainda. E cada alma que não ouvira esse profeta será retirada, será eliminada do povo. E então, como filho de Deus, Redentor, mas com todas essas missões, quando estiverem todos cumpridas todas essas tarefas, e nós, como filhos e filhas de Deus, estivermos plenos, finalizados e transformados à sua imagem, diante do trono, aparecemos diante do trono, então ninguém mais falará algo para o filho, terá que falar algo, orar para o pai. Então, tudo estará acontecido. Então, Deus é tudo em tudo. E nós estamos com Ele para sempre. E então, se cumprirá o que está escrito em Apocalipse 21. Eu vos serei filho, vos serei pai, e Ele deve me ser filho. Para nós, como igreja, referindo-se a nós como igreja, é simplesmente importante que nós, em todas essas diferentes relações, que nós o vejamos no plano de salvação. Por exemplo, quando está escrito, também no Salmo 110, coloca-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos para o escabelo dos seus pés. Vocês podem ler em Atos dos Apóstolos, quando Estevão, ele viu à direita, o Senhor à direita, ele não viu como filho de Deus, não como filho de Davi, não como filho de Abraão, mas sim como filho do homem. Eu vejo o filho do homem à direita do trono. Por quê? Se você for Apocalipse 1, como filho do homem, ele caminhou entre os sete candeeiros de ouro. Essa é a parte profética na qual vivemos. Mas de acordo com a palavra, ele, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote. Na ordem de Melquisedeque, quando nosso Senhor, como Melquisedeque, em Abraão, em Gênesis 14, ele foi em direção com pão e vinho. Ele não tinha ainda pai, não tinha mãe, não tinha princípio da sua vida, muito menos um fim. Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Também lá não basta simplesmente lermos Gênesis 14 e pegar a consideração também da tradução de Scofield, um famoso tradutor da Bíblia que simplesmente escreveu no rodapé: Melquisedeque era um rei desconhecido naquela região. Isso temos que imaginar. Então tudo é revelação. Melquisedeque não é um rei desconhecido, é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E nós vemos que de forma maravilhosa Deus guiou todas as coisas. E sejam sinceros, se nós não tivéssemos, pegássemos Hebreus 7 até Gênesis 17, se nós não interpretarmos mais, mas simplesmente irmos de passagem a passagem e deixar a Santa Escritura falar e trazer em concordância o Velho e o Novo Testamento, então o nosso Senhor, ele reinará como rei. Após as bodas de casamento, ele virá com os seus, então nós reinaremos 1000 anos com eles, e nesses 1000 anos, eu vos prometo, Deus, ele olhará as coisas, o direito, como está sendo, e o que ainda não foi realizado nesses 1000 anos, então, no fim, se tornará realidade, quando o inimigo, mais uma vez, poderá, pela última vez, ele levará o seu poder e deixará o seu direito valer. Apocalipse, capítulo 20. Se o inimigo será deixado mais uma vez, será solto mais uma vez no fim dos 1000 anos, então se tornará revelado quem venceu. Então se tornará revelado onde Satanás e pertence todos os poderes de Satanás. Então, definitivamente, será arrumado tudo. E eles serão jogados no mar de chamas e que queima com fogo e enxofre. E nós ouvimos e vemos nada mais dele, nós ouviremos em toda a eternidade. Irmãos e irmãs, Deus faz tudo novo. E antes que venha o novo céu e a nova terra, ele quer em ti e em mim fazer tudo novo. Nós somente podemos pregar a palavra de Deus. E aqueles que creem, eles vivenciam a atuação sobrenatural do Espírito de Deus. Creiam em mim. O Senhor não fala para nós, para o nosso intelecto, para que nós tenhamos que esforçar a nossa cabeça, não. Ele fala conosco através da sua santa palavra e revela para nós a sua santa vontade. E nesse momento, quando nós temos a conexão com Deus, a ligação com Deus, quando Ele pode falar diretamente conosco, onde nós temos que dizer: isso disse Paulo, ou isso disse Pedro, isso disse Deus através da sua palavra. Então, tudo se torna diferente. Nenhuma crítica, mas olhem ao redor, nas igrejas e nas igrejas livres. As mulheres parecem ter tomado direito, porque Paulo disse: eu não permito a nenhuma mulher que ela faça ensinamentos. Não há motivo. Imaginem, Deus tivesse dado algo melhor a uma mulher, qual seja, de ter toda a responsabilidade pela família. Cada mulher que está atuando numa família tem as duas mãos com muitas coisas para resolver. Não precisa se preocupar com política ou religião, especialmente. Mas as pessoas, isso incomoda as pessoas, porque está escrito na Bíblia. E ainda, vocês leram certamente que o pregador pentecostal na Suécia, que pregou contra o homossexualismo, já esteve 6 meses na prisão. Ele não pode mais, mas mesmo se está escrito na Bíblia, isto é ofensa e assim por diante. E ele está sentado na prisão porque ele citou Romanos 1 e pregou. Irmãos e irmãs, nós temos que agradecer a Deus que até agora nós ainda podemos pregar livremente a palavra e divulgá-la. Assim não será até o fim. Também nós vivenciaremos, experimentaremos que a pressão virá. Nós não queremos acelerá-lo, trazer para nós, mas isto é certo hoje. Nós não negaremos ao nosso Senhor. Nós reconheceremos a Ele. Por quê? Porque Ele se reconheceu a nós. E Ele fez, Ele nos deu através da graça a vida eterna. A ligação através da graça Ele deu. Para que nós pudéssemos passar da morte para a vida. E sejam sinceros. Quem espera hoje pelo arrebatamento, todos falam do tempo do fim, podem até incluir Israel nos seus programas, então pode acontecer que tais pessoas digam: nós temos que voltar às nossas raízes. E então, escrito assim, em letras marcadas, nossas raízes são as raízes judaicas. Não, isto não é certo. Nós somos da própria raiz da qual nós lemos agora há pouco. E nós não vamos a Jerusalém para sejamos santificados, sejam salvos. Nossa Jerusalém está em cima. Esta é a nossa mãe. Assim Paulo escreve na carta aos Gálatas. E se então lermos ainda que Isaías 2 é considerado, é mencionado também, a palavra sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. Eu vos pergunto hoje, na presença de Deus, o que nós pregamos aqui? O que vem de Roma ou aquilo, a palavra que vem de Jerusalém, que saiu de Jerusalém, do Monte Sião, onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo? E os primeiros 1000 chegaram, se reuniram para ouvir a palavra de Deus, para se tornarem crentes e se deixarem batizar. Muitos vão a Jerusalém, então, e a partir de Jerusalém, eles divulgam suas próprias mensagens, seus próprios conhecimentos. Deus nos deu a graça de voltarmos ao princípio, de sermos levados de volta ao princípio, de somente crermos naquilo o que a Escritura diz, qual seja, também 2 ou 3 testemunhos ou até mais confirmam isso. Nós mencionamos isso várias vezes. Uma passagem bíblica, o inimigo pode tomar e pode dizer: está escrito. Lembre-se, nas 3 tentações principais do nosso Senhor, o inimigo veio e disse: está escrito. O nosso Senhor disse: está escrito ainda mais. E o inimigo veio: está escrito. E o Senhor respondeu novamente: o inimigo utiliza a Escritura para trazer a queda às pessoas. E o Senhor utiliza a sua palavra para nos tirar da enganação, do engano, para a verdade, volta à verdade. E por isso está escrito, vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, de volta à clara e verdadeira divulgação, como era no princípio, um Deus de eternidade a eternidade, mais do que um jamais existiu e mais do que um jamais existirá. Ele é Deus e nenhum mais, nenhum além dele. E esse Deus único é Salvador, é Rei, é Curador, é Redentor, é Juiz. Ele se revela na sua multiplicidade, assim nós vemos, nós já vemos no Velho Testamento, como anjo do pacto, na nuvem de fogo e na coluna de fogo, nós vemos as revelações do Deus invisível se tornarem visíveis em todo o Velho Testamento. E profetas, eles viram o Deus invisível visivelmente no trono, o Deus, o invisível, que é Espírito, que nenhuma pessoa pode ver, que mora numa luz onde ninguém tem acesso. Ele se tornou, revelou visivelmente e se sentou no trono. Isso pode ser lido, Isaías, capítulo 6. Isaías viu o Senhor sobre o trono e os exércitos, as milícias celestiais estavam ao seu redor. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, ele vê Deus, o Senhor, sobre o trono, não na eternidade, como Espírito, ou na preenchimento natural de vida e luz, mas sim, mas na sua revelação, na qual ele se mostrou às pessoas, especialmente aos profetas, e falou a eles. E se nós sabemos, e aqui está o grande mistério, que o mesmo que caminhava no Jardim do Éden, que criou Adão à sua imagem, se tornou homem, e que, nascido nesse mundo, e foi colocado em fraudes como você e eu, e para redimir a você e a mim, para derramar o seu sangue, e nos trazer de volta ao estado de filhos, e para que nós possamos ser transformados à sua imagem. Então, como plenos filhos e filhas de Deus, jamais que seja pensado que nós fomos separados de Deus, que estávamos perdidos. Então, toda a queda no pecado já estará reparada, e o dano estará reparado, e então estaremos com o Senhor todo o tempo. Vamos resumir do que se trata agora. Trata-se que a verdadeira igreja do Deus vivo tem que voltar à verdadeira palavra, essa fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. Um Senhor, uma fé, um batismo. Também isto, nós já dissemos frequentemente, Pedro esteve lá quando nosso Senhor, quando ele falou o texto de Mateus 28, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, por isto vão a todo, ide a todo povo e ensinai a todos os povos e batizei-vos no nome ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro estava lá quando nosso Senhor, em Lucas 24, ele se revelou aos 11 discípulos e deu a ordem missionária, e então disse: pregai o Evangelho a todos os povos, e quem crê e for batizado, ele será salvo. Pedro esteve lá quando nosso Senhor, após após ele ter falado com os dois discípulos no caminho a Emaús, e estava junto com os onze, e lhes disse, no seu nome será pregado o arrependimento e o perdão dos pecados a todos os povos. Pedro esteve lá, estava lá, quando ressuscitado, disse em João 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Recebei o Espírito Santo, aos quais perdoardes os pecados estarão perdoados, aos quais manterdes estarão mantidos. Se nós pegarmos, tirarmos uma passagem bíblica do seu contexto, nós podemos causar muita desgraça e as pessoas, levar as pessoas ao engano. Não é feito em nenhum lugar ou em outro lugar tanto engano como na religião. E o melhor engano acontece quando são pegas passagens bíblicas que o inimigo reinterpreta, que ele torce, e assim ele pode enganar as pessoas ou seduzir as pessoas, levar o engano da melhor forma. Ouça mais uma vez, no dia de Pentecostes, após o derramamento do Espírito Santo, no Velho Testamento, no profeta Joel, que havia sido prometido, estava prometido no profeta Joel, eu derramarei o meu espírito a todo sangue nos últimos dias. E Pedro abriu a sua boca e disse, aqui se cumpriu o que Deus falou através do profeta, prometeu através do profeta Joel. A igreja redimida foi fundada, a primeira pregação teve que ser feita. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse, arrependei-vos e deixe cada um batizar no nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados. Assim, os apóstolos, eles pregaram perdão dos pecados, e assim as pessoas vivenciaram o perdão dos pecados. A fé vem da pregação e não de uma atuação oficial, e sim da pregação, pois da pregação as pessoas são levadas em conexão com Deus através da pregação. Primeiramente, o Espírito Santo atua para dar o conhecimento. Então olha-se para o Cordeiro de Deus e se vê o Cordeiro de Deus. Ele carregou os nossos pecados, nossa culpa. Então vem o arrependimento sobre nós e lágrimas correm. E nós dizemos, amado Senhor, a minha vida é sem Ti. Foi vivida sem Ti, na incredulidade, na desobediência, em pecado, em todas as coisas. E nós chegamos ao Senhor, recebemos o perdão através do sangue do Cordeiro, e então a confirmação do perdão que nós colocamos a nossa vontade na vontade de Deus e queremos cumprir toda a justiça e nos deixamos batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo nome da aliança do Novo Testamento, e o nome do Pai é o nome do Filho. E para isso nós poderíamos mencionar mais de 20 passagens bíblicas na sequência, especialmente do Evangelho de João até Hebreus 1, versículo 1 e 5 e 6, que nosso Redentor, que Ele herdou o nome, que era a sua herança. Se nós compreendemos o que tudo que está nesse santo e alto nome da nova aliança, que no fim, que todos os inimigos serão colocados como escabelo dos seus pés, e todas as línguas reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra de Deus Pai. Irmãos e irmãs, vamos abreviar. Deus, através do ministério de irmão Branham, e que que o ensinamento dos apóstolos, que há 2000 anos não estavam mais conhecidos, o pleno evangelho, não somente foi pregado por ele, mas ele vivenciou. Isso distingue muito de todos outros, ele, de muitos outros ministérios. Muitos podem dizer, nós temos o pleno evangelho, mas não seja assim, mas que seja dado a nós, que nós realmente tenhamos o pleno evangelho em toda a sua medida, e que tudo se torne revelado, o que, através do Calvário, foi dado para nós, o que nós ouvimos. Deus também não deveria dar a nós tudo. Não é verdadeiro o que está escrito em Efésios 1, que Deus nos abençoou com toda a bênção que está no céu. Sim, Ele nos abençoou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe-nos crer, esperar mais, aguardar mais. Já no primeiro dia desse dia, no primeiro dia desse ano, não com os velhos problemas, entrarmos no novo ano, mas pedir de coração a Deus, para confiarmos nele, ele fará tudo bem. Ele jamais deixará além daquilo que nós podemos suportar. E os nossos caminhos passam por tribulações aqui, mas, Senhor, eles caminham para Ti. Os incrédulos têm um caminho fácil sobre a terra, os crentes, eles são o alvo do inimigo. Mas Deus, graças seja a Deus, aquele que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus receba a gratidão por Sua palavra, por Sua graça. Deus receba a gratidão pelo sangue do Cordeiro, como está escrito em 1 João 5, versículo 7. Três são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E esses três estão unidos, unificados. Nós nos colocamos totalmente, plenamente sob o sangue. Nós nos colocamos sob a palavra, nós nos colocamos sob a direção do Espírito Santo e dizemos, no primeiro dia deste ano, a Tua vontade aconteça assim nos céus como na terra. A Tua vontade aconteça na minha vida, na vida da igreja. A Tua vontade aconteça através de nós. E vocês verão que Deus... Se ainda não for dado esse tempo, Deus coroará esse ano com graça e com misericórdia. Eu espero grandes coisas de Deus, pois eu sei, Ele tem mais para nós e Ele nos dará através da Sua graça. Tenham coragem, sejam fortes. O Senhor, Ele deu as promessas, Ele cuida sobre nós, nós que cremos nelas, e para trazê-las ao seu cumprimento. Glória e louvor, e honra, adoração e louvor seja o Senhor, nosso Deus, de eternidade a eternidade, pois a altura dos céus nos visitou, Deus falou diretamente conosco, e revelou a nós, através do seu Espírito. Nós não precisamos de aula de ajuda, não precisa ser feita aula de ajuda extra, não um irmão ensina ao outro, mas sim, como está escrito, todos serão ensinados por Deus. Eu finalizo com a consideração, há muitos anos, podíamos observar que se formavam grupinhos após um culto, e sempre se encontrava alguém que queria passar o seu conhecimento a outro homem. Isso tudo não é mais. Isso não é mais. Todos são ensinados por Deus, todos têm revelação, receberam revelação, e ninguém olha para si mesmo, eu sei mais do que o outro irmão, eu sei mais do que a irmã. Não. Nós todos sabemos o que Deus nos revelou, nos deu através da sua graça. Que se torne realmente assim, que desde o primeiro dia, que nós oremos uns para os outros, que nós estejamos uns para os outros e confiemos no Senhor na certeza que Ele fará bem, assim como nós lemos na palavra de introdução. Ele pode fazer, além de pedidos e do que pensamos, mais do que nós pensamos, o que Ele pode fazer. E Ele fará. O fim será maravilhoso, será mais maravilhoso que o início foi. Então, nós agradecemos a Deus por tudo, porque tudo está em Suas mãos e Ele fará tudo bem. Louvado e glorificado seja o Seu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos levantar e vamos cantar, talvez, assim como sou, assim tem que ser. Ouvi espen, muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, des Lamm, ich komm. Vamos cantar ainda graça. Gnade, Gnade, anstatt Gericht Jesu lieb und huld. Gnade, Gnade, Gnade viel größer als meine Schuld.
Nós inclinamos nossas cabeças para oração. Eu pergunto se os jovens, especialmente, está nos seus corações. Muitos cresceram em famílias crentes e têm o desejo de vivenciar a graça de Deus, mas talvez não tenham essa experiência pessoal, essa vivência pessoal, não fizeram ainda essa vivência pessoal. Então pode acontecer que as experiências dos pais e de algum ponto não sejam mais suficientes. Nós precisamos dessas experiências pessoais com Deus. Ninguém deve se sentir obrigado, mas para mim seria bom se no primeiro dia deste ano, especialmente os nossos jovens, se nós pudéssemos consagrá-los ao Senhor. Que Deus simplesmente possa ter o seu caminho com cada um. Eu não quero, a partir de mim aqui, ontem eu disse isso, desde 12 anos de idade, eu li diariamente a Bíblia. Para mim era algo maravilhoso, algo muito especial, desde já de criança. Mas então veio o dia no qual o Espírito de Deus atuou, onde eu realmente chorei, mas chorei de tal forma, me senti perdido, me vi perdido, julgado, separado de Deus, e fiz arrependimento e pedi e por salvação e perdão ao Senhor, e implorei por salvação e perdão ao Senhor, e depois, após oração e fé e choro, então veio a certeza: eu te recebi, tu és meu, como está escrito, o seu espírito dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós queremos que todos os jovens sejam consagrados ao Senhor. No princípio, nós temos filhos. Nós, no princípio, consagramos crianças
ao Senhor. Isto é bom assim. Eu não sei se algum tempo, algum dia, tantas crianças foram consagradas de uma vez só ao Senhor. Hoje, nós queremos, no fim deste culto, consagrar todos os jovens de forma especial ao Senhor. A sua vida, vossas vidas, está na mão de Deus. Consagrem-na a Ele, para que Ele possa abençoá-los e que vocês possam estar cientes de que Ele de fato está com vocês em cada situação e que vocês podem olhar para Ele e contar com a sua ajuda. Eu quero pedir que nossas irmãs cantem um hino e que durante esse hino, os jovens, pedir aos jovens que eles venham para a frente, não tenham vergonha, não tenham vergonha. Venham simplesmente para a frente e nós, com vocês e para vocês, nós oraremos e o Senhor vos abençoará. Por favor. Dich auf allen Straßen herrlich ins Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Ergreifen dies Liebe, Jesus Christus, dich geehrt, gehst du mit dem Mann in Frieden, sehne uns immer noch heut. Es hat uns Werke bereitet, wir sind auch Gott aus Stand. Streiten, es ist ein verreißener Tag, werd ich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wunderbar sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Greif mir des Lieben, Gott und Sohn sind fast vorbei. Jesus ist alleines Lieben, und dir ist seine Lösung verloren. Es ist so, bis es sei dann, dass Jesus für einer sind. Gott ist nicht in die Sünde satt, du bist dann aus Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wunderbar sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, Herrlich im Vaterland, wunderbar sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Obrigado. Naturalmente, são jovens de todas as línguas que vieram para frente. Não será possível de traduzir em todas as línguas. Vocês ouviram o chamado. Eu me alegrei especialmente pelos jovens da Itália, que pela primeira vez estão aqui. Paz a vocês, Deus os abençoe. E naturalmente a todos que estamos aqui, nós queremos crer juntamente receber e agradecer juntamente. Ainda é válido o que o Senhor disse: quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Ele aceita, ele recebe a todos, ele perdoa, ele abençoa. Agora nós vamos orar e vamos crer juntamente, todos de coração. Amado Senhor, eterno Deus fiel, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos pelo atuar do teu Santo Espírito. Ó, toque a cada coração agora, Senhor, dos jovens de forma especial, dê graça, dê perdão, revelação, revela-te a eles de forma poderosa, para que hoje seja o dia, hoje, assim, quando ouvires a sua voz, hoje, assim como nós chegamos, receba e abençoe de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, receba e abençoe nossos jovens, e de forma especial, seja consagrada as vidas deles para o tempo e para a eternidade. Coroe-os com graça e com misericórdia. Esteja com eles. Aleluia. 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 Vamos como igreja completa, vamos juntos, vamos entrar no louvor. Primeiro vamos cantar ainda: este é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Creiam, creiam. Aleluia. This is the attack, this is the attack, then the Hergemann. Lasset uns froh und den Geist hier sein, lasset das Wort und den Geist hinein. This is the attack, this is the attack, then the Hergemann. Aleluia! Glorifiquem ao Senhor, honrem o seu nome. Aleluia! Vamos fazer isso juntamente. Amado Senhor, no primeiro dia deste ano, nós elevamos juntamente as nossas vozes para te agradecer, seja pelo último ano, seja pelos últimos 20, 30, 40, 50, 60 ou mais anos. Nós te agradecemos por cada alma que tu salvastes, por cada doente, enfermo que tu curastes, por cada irmão, por cada irmã ao qual tu te revelastes. Amado Senhor, este é o dia que tu fizestes. É o nosso dia, meu dia, o seu dia. Aleluia. 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 Glória seja. Deixe-nos estar alegres e contentes
e trazer a honra ao Senhor, e dar a honra ao Senhor. Aleluia, aleluia. A presença de Deus está aqui. Nós temos a promessa onde o Senhor colocar a lembrança do seu nome, lá ele estará presente para abençoar, para salvar, para curar, para perdoar e para revelar o seu poder e a sua glória. Eu creio e sei, ele o fez. Ele fez. Amado, louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e em toda a eternidade. E todo o povo diga, aleluia, 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 amém, amém. Assim seja e assim é, porque Deus o disse. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, de eternidade a eternidade. Aleluia. Agora nós cantemos ainda o coro, aleluia, seja glorificado. Então nós podemos nos sentar novamente. Aleluia, sei gepriesen. Aleluia, amém. Halleluja, sei gepriesen, Herr segne uns jetzt. Amém. Vocês podem se sentar, mas brevemente o anúncio, como foi mencionado. Assim, sempre se Deus permitir e der graça, em cada primeiro fim de semana em Krefeld, em cada último fim de semana, último domingo do ano em Zurique, e onde quer que as viagens sejam feitas, em todos os lugares do mundo, ou estarão sempre feitos entre o primeiro e o último fim de semana do mês, para que nós, com a ajuda de Deus, sempre possamos estar juntos, seja na Suíça ou aqui, e possamos contemplar a palavra de Deus juntamente. Ontem à noite eu disse que nós, que tem uma tarefa nesse lugar, que nós somos obrigados a uma gratidão especial, não é uma obrigação, mas simplesmente faz parte. Tudo tem que ser feito. E perdoem a consideração. Também as instalações sanitárias também têm que ser cuidadas. E os quartos têm que ser limpos. E a roupa de cama tem que ser lavada. Todo o pátio tem que ser mantido em ordem. E nós agradecemos especialmente o irmão Siegfried e a irmã Marie, que de fato, sem se tornarem cansados, sempre olham para que tudo esteja bem. Nós agradecemos a todos que ajudam, seja no escritório, seja na impressão ou no envio, todos os irmãos que estão envolvidos com a técnica. Está sendo construído um novo estúdio aqui, como eu já disse ontem, após podermos ser ouvidos em duas línguas em todo o mundo, será ampliado para 6 línguas, para que todas as línguas principais em todo o mundo possam estar representadas, e que em todos os lugares, em todo o mundo, as pessoas possam ouvir e vivenciar. Nós somos gratos por todos os nossos irmãos que carregam a mesma palavra. Nós somos gratos por todos os que fazem trabalho de tradução. somente quem realmente faz isso pessoalmente sabe quanto tempo está ligado com isso, e eu agradeço a Deus por ele de fato ter pegado todos os talentos, todas as línguas, ter dado pela sua graça. E também o que se trata também do escritório, dos pontos, nós estamos no atualizados tecnologicamente, tudo Deus deu para tudo, ele cuidou de tudo. Vocês sabem o meu testemunho, quando o ministério, em 1966, iniciou, eu disse ao Senhor que ele deveria, que ele cuidasse da sua obra, que eu não posso e que eu jamais recolherei ofertas. Hoje, eu quero dizer mais uma vez, eu agradeço a vocês, eu agradeço que a palavra de Deus e a obra de Deus tenha tamanho significado para vocês, que vocês, não somente com suas orações, mas também com aquilo o que Deus vos concedeu nessa terra, que vocês suportam essa obra de Deus, podem ajudar de tal forma que acima de 140 países e acima de 18 línguas diferentes são impressas brochuras e livros e distribuídos, seja Vietnã, onde quer que seja, onde jamais imaginamos de chegar lá. Certamente eu já estive no Vietnã do Norte com o irmão Mena há muitos anos, mas de fato nós temos as ligações, conexões, com a ajuda de Deus recebemos, e a Seara, para podermos fazer a Seara, para carregar a palavra de Deus e semear a palavra. Eu agradeço por vocês tornarem isso possível. Deus, o Senhor, vos abençoe por isso e esteja com vocês. Nós queremos uns aos outros desejar as bênçãos de Deus uns aos outros, orarmos uns para os outros. Jamais digam algo negativo sobre um irmão ou sobre uma irmã. Não falem sobre alguém que não esteja presente e não tenha possibilidade de se defender e de se expor. Não passe nada adiante o que somente cheire a calúnia. Não passem isso adiante. Somente consagrem vossas vidas ao Senhor. O tempo simplesmente está aí para que Deus chegue ao seu direito. Que nós tenhamos controlado as nossas línguas, que o nosso culto não seja invejoso, como o Tiago diz, que nós sejamos uma bênção para os outros, e que o Senhor possa ampliar mais ainda a sua palavra, e que os últimos possam ser chamados, e quando o número estiver completo, quanto antes melhor, então nós vivenciaremos a vinda do Senhor, e os mortos em Cristo primeiramente ressuscitarão, e então nós seremos transformados, e juntamente iremos ao encontro do Senhor. Agora nós desejamos a todos nossos irmãos, em todos os lugares, em todos os países da Europa, ao nosso irmão da África do Sul, nosso irmão do Camarão, nossos irmãos do Nepal, nossos irmãos daqui e de lá, de aqui e lá, nós desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus, o nosso irmão Didier, de Paris, o irmão Kupfer, todos os irmãos, desejamos de coração as bênçãos de Deus, saúdem a todos, em todos os lugares, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar uns pelos outros. Se vocês ouvem de alguém que ele tem dificuldade ou problemas, não traguem o problema a outras pessoas, mas sim ao Senhor. Diga a Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele fala com nenhum outro. Ele traz isto ao trono da graça e perdoa e graça, perdão e graça nos será dado. Vamos deixar, mantermos a ordem divina para que a bênção de Deus finalmente possa realmente partir e começar, que todos possamos ser preenchidos com o Espírito Santo e que o Espírito de Deus possa se revelar. Levem saudações a todos os povos e línguas e nações, e nós lembramos uns dos outros nas orações e desejamos a todos de todo o coração ricas bênçãos de Deus. Lembre-se, quem quiser viajar para Israel pode dizer isso no escritório. Obrigado por terem vindo. Nós esperamos que no próximo fim de semana de fevereiro, que nós possamos também nos reunir. Lembre-se de mim nas vossas orações. Provavelmente uma viagem para a África em janeiro. E vamos ver como o Senhor vai guiar. Deus abençoe o irmão Russo, o irmão Schmidt. Abençoe todos os nossos irmãos. Abençoe o diretor do coro. Deus abençoe o coral e os cantores e todos os e simplesmente todos estejam com todos nós. Estejam com a graça de Deus. Por favor, irmão Russo. Foi dito de fato tudo. Da minha parte, eu também gostaria de desejar ricas bênçãos de Deus. E também no caminho de volta para casa, que Deus possa estender sua mão protetora sobre todos vocês. Glória e louvor. Até que nos vejamos novamente. Assim, se Deus permitir, estivermos vivos. Vamos cantar para o fim. Então, pegue em minhas mãos. O nimten meine Hände und führet mich bis an das Jesusende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst sehen und sehen, so nehme ich mit. Ó fiel Senhor, esteja com os irmãos agora, em cada um lugar onde ele está, onde estiver. Esteja com eles no caminho também. Ó fiel Senhor, nós queremos lembrarmos deles também, mesmo que não estão no nosso meio, que estamos unidos na ligação do seu amor. Abençoe todo o seu povo em todos os lugares, aos idosos e fracos, enfermos que não puderam estar no nosso meio. Ó, Senhor, encontre-se com cada um deles. Nós te pedimos no teu maravilhoso e santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez chamemos ainda o irmão Didier, nós não chamamos ele. Por favor, irmão Didier, por favor, venha. E agradeça também. Então nós cantaremos. Nós amamos nossos irmãos e nos alegramos por estarem aqui. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Nós recebemos a tua palavra em nossos corações e nós glorificamos o teu grande e maravilhoso nome. Senhor, nós pegamos na tua mão e nós queremos te seguir a cada dia de nossas vidas. Nós te agradecemos também pelo último alerta. Queremos ser um presente como diante de ti. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe cada um de nós nesse ano. Cuide, Senhor, proteja cada casa, cada um dos teus filhos. E nós chegamos também diante da tua presença e pedimos a bênção para o nosso irmão Frank. Que tu possa abençoar todas as viagens missionárias, que possa guardá-lo e protegê-lo. E abençoe todo o povo que ouvirá. Nós cremos na tua fidelidade vinculada às tuas promessas. Que seu nome seja elevado, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor e nosso Senhor. Amém. Aleluia, sei gepriesen. Aleluia, amém. Halleluja, sei gepriesen, Herr segne uns jetzt. Amém, amém. E cada um estenda a mão ao seu próximo e deseja as bênçãos de Deus. Deus esteja com todos vocês.